Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença. Pedimos desculpa de algum atraso que houve na marcação da reunião, mas também teve marcado para uma semana. Depois, devido à decorrência dos próprios trabalhos parlamentares e alguma alteração da agenda, também tivemos que alterar. Mas, de qualquer das formas, aqui estamos para vos ouvir. E, em primeiro lugar, também agradecer a deferência que tiveram com o grupo de trabalho em quererem marcar esta audiência connosco. Posto isto, passamos àquilo que é fundamental, que é vocês porem as razões. É melhor que é para gravar, tem que ficar. Iríamos por uma introdução vossa e depois dava-se a palavra aos senhores deputados que assim quisessem fazer.
Boa tarde a todos. Só para apresentar, acompanha-me o Manuel Veloso, que é o secretário-geral da Federação, sou o presidente atual André Couto. Nós vínhamos aqui, a nossa ideia quando pedimos esta audiência seria um bocado para apresentar a problemática, a especificidade do desporto universitário. A nossa realidade, nós somos uma federação desportiva, como as outras federações desportivas, com utilidade pública desportiva, mas temos aqui algumas especificidades que aproveitar também este grupo de trabalho de desporto, da Comissão de Ensino de Ciência, gostaríamos de poder abordar e vermos aqui se...
Estava aqui na Comissão da Agricultura, na porta do lado, desculpa, estava... Tem algum exercício
físico? Vou continuar, não é? Nós, como sendo uma federação desportiva, temos que cumprir aqui alguma legislação que obriga todas as federações desportivas a ter o Estatuto de Cidade Pública, que em certos momentos acaba por atrapalhar um bocado a nossa atividade, também o desenvolvimento da nossa atividade. A FADU, neste momento, é uma federação que já engloba cerca de 8 mil atletas anuais, estudantes do ensino superior, que representa e que tem as instituições de ensino superior e associações de estudantes a praticar nas suas provas num número de 110 instituições e entidades que organizamos em modalidades, provas, campeonatos, torneios, o que é que seja, em cerca de 30 modalidades desportivas diferentes. O que nos surge depois aqui é uma panorâmica de alguma dificuldade de integração com as diferentes federações esportivas, com o Comitê Olímpico, com a Confederação dos Esportes. Aqui há algumas problemáticas que temos e que sentimos tanto na organização das nossas atividades nacionais como depois extrapolarmos para a organização de eventos internacionais. A FADU tem organizado alguns eventos internacionais juntamente com as instituições de ensino superior que colaboram connosco. Nós ainda este ano temos dois eventos, ambos reconhecidos com o interesse público nacional, do Campeonato Universitário de Rugby e o Campeonato Europeu de Ténis em Coimbra. E temos aqui depois aqui algumas questões também paralelas que acaba por termos aqui alguma duplicidade também de controles, fiscalizações. Nós somos, neste momento, a FADU tem uma tutela direta do Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior. Ou seja, é a única federação desportiva que foge da órbita da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Contudo, temos uma ligação com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, que temos mantido, mais especificamente com o Instituto de Desporto de Portugal, com participação financeira na organização de eventos internacionais em Portugal e também na participação internacional da FADU, das seleções das cidades universitárias nas provas internacionais. Ou seja, lidar a nível da tutela, temos de lidar com duas entidades diferentes, que depois, como também sabem, com os problemas que advêm daí, e além disso, depois temos uma entidade no meio, que é o Estádio Universitário de Lisboa, que nos fiscaliza, supervisiona o contrato de programa anual que assinamos com o Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior. Isto foi para dar aqui um enquadramento assim muito, muito breve, muito, muito pequenino, do que é a nossa realidade, e que difere um pouco da realidade das outras federações esportivas e que também da nossa sociedade temos um desporto que é vocacionado para os estudantes de ensino superior, que a outros, uns são federados, são atletas de alto rendimento, outros começaram a praticar desporto na universidade, outros até só dão um chute na bola, e então aqui temos esta multiplicidade. Nós depois temos aqui alguns pontos, alguns casos que temos problemas específicos que gostaríamos de que fossem considerados, abordados, que fossem pensados. Nós, uma das questões que é obrigatória para o Instituto de Desporto de Portugal é que todos os agentes desportivos tenham um seguro desportivo. Como sabem, as instituições de ensino superior, nós temos só atletas de... Tendo só atletas que estudam em instituições de ensino superior, o seguro da sua instituição já poderia abarcar o desporto universitário, e que muitas já abarca. Contudo, em alguns casos não abarca, então temos de fazer um seguro normal. Às vezes até é um seguro que é muito injusto, porque o atleta participa numa prova, vamos imaginar o caso de um atleta que temos uma prova de judo, que só temos uma prova anual, e temos de fazer um seguro especial para o atleta para participar num dia de prova, e um seguro que temos que fazer numa companhia externa, que poderíamos, que as instituições de ensino superior poderiam já abarcar e contemplar todas a prática do desporto universitário no âmbito da FADU. Outra questão que também nos é transversal, e é transversal a todas as federações esportivas, é a exigência do exame médico desportivo. Também isto é um assunto que já tem sido abordado, já tem sido levantado. Até há pouco houve uma reportagem muito engraçada, salvo eu, na RTP2, que falava do exame médico para o xadrez, para o aeromodelismo. Então, o nosso caso é o mesmo. O mesmo exame médico desportivo é para o atleta que pratica xadrez, rugby, vôlei, e que também pode ser este caso. Às vezes é o atleta que pratica, tem uma prova de um dia, que já tem o exame médico noutra federação desportiva, mas que a lei nos obriga a termos o original do exame médico. Que também nos causa aqui algo transtorno na abertura e na participação dos estudantes nas nossas provas. Alguns assuntos que também que nos poderiam beneficiar e projetar um bocado o desporto universitário seria realmente haver uma concertação da criação de um estatuto de estudante atleta uniforme. Algumas instituições de ensino superior já o têm, já o promovem com ajudas, justificações de faltas, programas tutoriais, ajudas de adiamento de exames, alguns até com benefícios nas bolsas conforme os resultados académicos e desportivos. Contudo, há muitas instituições, conta-se pelo dedo de uma mão, as instituições que o têm e que o adaptam especificamente ao desporto universitário promovido pela FADU. Nós gostaríamos de estarmos a trabalhar nisso, de criar fazer uma proposta para integrar o Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, que depois eu possa discutir com as instituições de ensino superior. Temos também, isto depois, pontos à parte, já abordei isso, que é a nossa conjetura desportiva. Falta em Portugal uma estratégia desportiva nacional. E a FADU, por vezes, sofre disso. É-nos complicado, por vezes, definir quais os eventos, as modalidades, as participações internacionais que devemos apostar. Sabemos que Portugal tem apostado especialmente no rugby, no golfe e no ténis, mas para nós às vezes, e até nós fizemos esses eventos, temos esses eventos internacionais, mas por outras alturas estamos um bocado a navegar no vazio e não temos essa capacidade e essa indicação de que modalidades devemos projetar, investir, tentar captar eventos internacionais para o país, tentar captar participações internacionais, porque também é dificuldade às vezes a colaboração com as federações desportivas dessas modalidades. Pronto, lançámos esta problemática também já lançámos ao Sr. Secretário de Estado e que continuamos à espera de mais algumas indicações para nos ajudar no nosso caminho. Também pedimos, que parece-nos que faz algum sentido, haver uma representação do desporto universitário perante a federação que o tutela junto do Conselho Nacional do Desporto. Não temos lugar, sabemos que o Comitê Paralímpico tem, o Comitê Olímpico tem, a Confederação de Esportes de Portugal também tem. Não somos, obviamente, nem uma confederação, nem um comitê, mas, contudo, temos uma especialidade diferente, que é a multidesportividade da nossa federação, que, além da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, são as únicas duas federações de âmbito multidesportivo que também têm uma especialidade diferente. Eu, por fim, abordava aqui só três questões, porque também na altura em que nós estamos, vocês devem ouvir muitas perguntas dos dinheiros, dos financiamentos, e são perguntas, algumas ideias, ficam no fim também de um bocado da abertura que eu fiz, do resumo que fiz da FADU, que teríamos a questão dos eventos internacionais, realmente. a prática que tem sido o Instituto de Desporto de Portugal a nos financiar, mediante os programas de apoio que eles têm, a coparticipação financeira, quando nós candidatamos, eles obviamente analisam e decidem qual é a coparticipação que merecemos para a organização, e era sabermos se continuamos com a mesma ideia, com o mesmo projeto, qual é a estratégia nacional, como é que deveremos seguir o caminho da organização dos eventos internacionais. Temos também a questão do... Pronto, esta questão do... Esta duplicidade que nós temos com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o IDP, que, especialmente este ano, nos tem sido benéfica, que nós ainda... A FADO está a chegar ao final de maio, ainda sem ter recebido qualquer financiamento por parte da tutela, que às vezes nos atrasa também porque, honestamente, perdoem-me também a franqueza, o Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior não tem uma abertura suficientemente grande com o desporto do Ensino Superior como a que deveria ter, já que nos tutela. E que nos causa aqui também essas questões técnicas. Isto aqui é o problema de que todas as federações, vocês se calhar já ouviram algumas, também falam dos dinheiros do Instituto de Desporto de Portugal. São os mesmos, nós também temos os mesmos problemas. Toda a gente fala de dinheiros, não é? Mas temos um problema... Às vezes, não lanço o problema pelo dinheiro, eu lanço o problema pelo atraso das decisões. Que, para uma federação desportiva, que quer planear uma época com participações internacionais, com marcações de viagens, para também reduzir custos, é difícil chegar a maio sem saber qual é o dinheiro que realmente vem do Estado. Ou seja... Já está assinado e homologado, está à espera de publicação no Diário da República. Que é uma coisa que costuma estar despachada, salvo...
Da parte do Ministério, sim. Da parte do IDP, não. Não. Do IDP envolve a questão das participações internacionais. Nós este ano já tivemos no Campeonato do Mundo Universitário de Quarta Mata. Temos agendado participação em 6 campeonatos do mundo.
Amanhã vamos
para o... E amanhã vamos partir para o Campeonato do Mundo de triatlo. Não,
recebemos...
Aqueles primeiros 3 meses.
Mas o que referia era... Nem foi agendada a reunião sequer para planearmos a nossa época. Ou seja, nós podemos optar por participar em 30 campeonatos de mundo diferentes, como podemos só participar num. Contudo, o IDP, este atraso também nos deixa assim...
Como não haver uma coisa que já tínhamos feito a proposta, nomeadamente para um projeto como as universidades, que é o... Quem conhece tipo, Jogos Olímpicos dos Estados Unidos, com uma grande dimensão, não ser possível o projeto a mais longo prazo, ser um projeto a 2 anos. Tem que ser uma candidatura para o ano de realização do evento, que daquela dimensão, esse era o aspecto dos timings que eram aqui referidos e que era importante mencionar.
Sim, e pronto, acho que basicamente também. Era mais isto também, esta questão dos timings também é referente às organizações internacionais em Portugal, que algumas estão pendentes. Temos organizações aqui, um campeonato do mundo começa daqui a 2 meses. Também ainda não sabemos qual é o financiamento que virá do Estado para ele. Causa aqui alguns transtornos, obviamente. O Estado não nos tem falhado, mas causa aqui alguns transtornos.
Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Queiram, Sr. Deputado Artur Rego, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à FADU ter vindo aqui pedir esta audiência e expor estes problemas e queria tecer duas ou três considerações. Primeiro, um registro de interesses. Eu fui atleta de desporto universitário, fui atleta do CDUP durante muitos anos, Centro Esportivo Universitário do Porto, e em Lisboa ainda cheguei a jogar um ano de voleibol no CDUP, portanto sempre foi... É uma área que também me é muito... não só conhecida como querida. E sempre notei uma coisa que eu sempre lamentei em Portugal, quando comparo com a realidade de outros países, é a falta de estruturação e de coordenação da prática do desporto a nível universitário. E noto até que há uma percentagem significativa de abandono da prática de desporto por parte de jovens que sempre praticaram até entrarem na universidade e que depois, precisamente por faltar essa definição, não só do programa como do estatuto, deixam de ter a prática desportiva como parte do seu programa e da sua rotina de estudante universitário. E, portanto, eu penso que essa é uma lacuna grande e que se devia trabalhar nesse sentido. de criar efetivamente não só o estatuto da prática desportiva, que cobrisse, como, digamos, como um guarda-chuva todos os estabelecimentos de ensino universitário em Portugal, criando um conjunto de regras uniformes, como também toda a parte depois inerente ao financiamento, aos apoios a dar, estar indelevelmente ligada a esse estatuto, através de uma programação feita atempadamente e de definição das formas de financiamento. É evidente que não posso aspirar em Portugal, embora se devesse aspirar, a ter um sistema de prática de desporto universitário como há nos Estados Unidos. Também são realidades diferentes. Mas eu recordava, aliás, que nós aqui também já tivemos audiências com o Comitê Olímpico Português, etc. Eu recordava que nos Estados Unidos, embora a predominância seja do ensino superior universitário privado, cada universidade tem o seu próprio programa, mas depois há o tal guarda-chuva, que é o Comitê Olímpico Americano, que faz a ligação e, aliás, até há bem poucos anos, as representações americanas aos Jogos Olímpicos só integravam praticantes universitários. Estava proibida a participação de quaisquer atletas profissionais, fosse no basquete, fosse noutras modalidades. E, portanto, havia uma grande coordenação, digamos que o desporto universitário era o alfobre. Todas aquelas medalhas que nós vínhamos nos Jogos Olímpicos dos Estados Unidos a obterem vinham do desporto universitário e de uma prática organizada de desporto. Eu gostaria de ver isso cá. Gostaria porque realmente fui atleta durante muitos anos e notei que quando cheguei à universidade não foram criadas condições para poder continuar a praticar e acabei por abandonar. Pronto, acabei por abandonar por falta de condições. Gostaria. Mas também há aqui, digamos, o outro lado da questão, que é esta. Em Portugal, ao longo dos anos, criou-se um bocado a dependência do Estado. Eu quero alguma coisa, então vou pedir ao Estado que faça. Não estou a dizer que é o vosso caso, mas também gostaria de chamar a atenção que seria bom vermos chegar aqui uma organização como a FADU, e aí tem todo o nosso apoio, pelo menos do grupo parlamentar do CDS-PP, e estou convicto de todos os outros, de criar um projeto. A FADU, como entidade congregadora, digamos, da prática do desporto universitário em Portugal, criar o seu próprio projeto, a sua própria proposta e apresentar, para ser estudada, para ser analisada e para, a partir daí, termos um documento de base de trabalho para se dar o tal passo organizativo que vocês muito bem chamaram a atenção, que falta em Portugal e que há que criar. Portanto, nesse aspecto terão todo o nosso apoio e simpatia, e, como eu digo, penso que estas questões são transversais, não são partidárias e, portanto, que o apoio não será só, não falo só em meu nome e do grupo parlamentar do CDS-PP, falarei em geral no nome de todas as pessoas deste grupo de trabalho e todos os partidos, porque todos teremos interesse em que se faça desporto em Portugal nas universidades de forma organizada e, digamos, numa perspectiva de continuidade de uma política desportiva. Quanto à questão de seguro, foi uma situação interessante que levantaram aqui, é verdade, e é uma situação que também já se me pôs no passado, porque eu, pronto, continuo a minha prática desportiva agora no dirigismo. É a minha prática desportiva. E um joguito de bola de vez em quando aqui, com os seus deputados. Essa questão do seguro é uma questão muito interessante, porque realmente não só há uma duplicação, uma obrigatoriedade de duplicação, como, paradoxalmente, há uma lacuna. Porque se não se fizer essa duplicação, alguém que tem seguro, mas que não faça depois, como atleta universitário, um seguro adicional, não está coberto pelo seguro que tem como praticante da modalidade a nível associativo ou de clube, etc. E eu penso que aí seria de propor, mas lá está, mais uma vez, a iniciativa tem de passar da vossa parte. Vocês, digamos que, pelo menos a minha perspectiva é esta, da nossa parte, podem esperar toda a vontade de colaborar. Não podemos é substituir-nos a vocês nas iniciativas a tomar. E, portanto, essa questão do seguro, vocês podiam, efetivamente, tomar a iniciativa de propor a criação de um seguro desportivo universitário que cobrisse todo o estudante universitário, que devidamente é inscrito, quisesse praticar desporto integrado na FADU, nas diversas associações que estão na FADU. Tem toda a nossa simpatia, avancem com o projeto, avancem com a ideia, porque é uma ideia de mérito e faz todo sentido. Sr. Presidente, e tenho dito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Era só uma intervenção muito breve para cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PSD os dirigentes da FADU e ver se conseguia aqui fazer um resumo de todos os problemas que aqui nos trazem. O primeiro tem a ver com a questão do seguro desportivo. O outro tem a ver com as questões relacionadas com os exames médicos desportivos não serem muitas vezes válidos os exames que fazem nas próprias federações, porque pedem os originais. A questão do estatuto ou da existência ou não de um estatuto de atleta estudante uniforme nas universidades portuguesas. Depois, um outro problema tem a ver com uma falta de estratégia desportiva nacional que possibilite enquadrar uma própria estratégia, que se enquadre nessa estratégia da própria FADU. O facto de não terem assento no Conselho Nacional do Desporto e entenderem que devem ter, porque têm uma especificidade muito própria por serem multidesportivo, uma federação que tem multidesportos. E a questão que aqui também já foi mais ou menos esclarecida, que tem a ver com os eventos internacionais e com a questão mais global do financiamento. Não sei se foram estes problemas que o resumo, se é este. Eu queria só dar a opinião em relação a um deles, que é em relação ao Estatuto do Atleta Estudante. Eu concordo que haja um chapéu global, um enquadramento global, mas que depois as universidades gozem da sua própria autonomia no sentido de quererem ou não dar mais passos ou menos passos no sentido da promoção do desporto universitário. Um bocado, penso eu, de acordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado. E, portanto, ficava-me por este resumo de enquadramento das questões que aqui foram levantadas. Nós tomámos bem nota destas questões. Há aqui algumas que nos parecem de simples resolução e, portanto, vamos ver o que é que o grupo parlamentar do PSD pode fazer em relação a elas. Outras questões serão colocadas também aqui pelo meu colega deputado do PSD, o Paulo Cavaleiro. Obrigado.
E assim sendo-se, deputado Paulo Cavaleiro, se faz favor. Bem, boa tarde a todos. Só muito rapidamente, o deputado Amadeu já fez aqui um elencado das nossas questões, algumas delas, como ele disse, já poderão ser de fácil resolução e até de consenso alargado entre os partidos. Acho que, como disse o deputado Sorreio, acho que vocês podem dar uma grande ajuda, que é fazerem um trabalho, se calhar, de base em algumas destas questões, para que nós possamos depois também resolver o assunto da maneira mais funcional possível. Porque há sempre outras versões e esta é uma matéria muito, às vezes, muito complexa pelo seguinte. O grande problema deste tipo de organização, o modelo americano é um modelo, mas não é o nosso, e nós não vale a pena olharmos para o modelo americano quando é uma realidade completamente diferente. Vale a pena olhar para o nosso e como é que a gente pode tirar aqui o maior potencial. Aquilo que vocês dizem de não de chegarem a esta hora e não saberem o que é que vão contar para o ano é uma coisa. Isto não tem a ver com nenhuma lei, nenhuma alteração de lei, tem a ver com uma questão da parte do governo ter, que é quem é do executivo neste caso, tem que ter outra atitude sobre esta matéria, não é? Acho que não é possível. E fala-se tantas vezes em que os contratos vão ser cumpridos, que há regras, e mexeu-se nos regimes das federações, na minha opinião até demais, mas mexeu-se, e portanto fez-se um conjunto de questões, algumas delas positivas, outras que nós consideramos menos positivas, mas a verdade é que se mudou muitas coisas. Mas depois há aqui aqueles que não se enquadram em nada, podemos dizer assim, ou que se enquadram em tudo, mas não é só aqui. Portanto, esse é que é o grande problema aqui do desporto universitário, muitas vezes. Eu acho que uma das questões que resolvia isto, resolvia muito do princípio, era definir quem é que os tutela. Não pode ser à segunda-feira o desporto o ministro Mariano Gago e à terça-feira o Sérgio Laurentino. Isto não pode ser. Portanto, isto tem que haver, e eu acho que vocês é que têm que dar esse contributo. E a minha pergunta até vai nesse sentido, se vocês têm alguma ideia sobre isto. Porque isto é uma coisa que não é possível. Em lado nenhum, isto pode correr bem. Porque, já nem vou falar porque é que dentro do governo às vezes as coisas não correm bem. De qualquer governo, não estou a falar deste em particular, mas de qualquer governo, portanto,
as coisas às vezes, porque são todos o mesmo governo, até podem parecer muito simples, mas às vezes não são. Portanto, acho que vocês é que deviam dar um passo importante de definirem qual é que acham que deve ser o caminho. E então, a partir daí, poder-se fazer um trabalho para tirarmos todo o potencial possível do desporto universitário, que é uma realidade, como eu disse há bocadinho, diferente do desporto americano, que é a base de uma parte desportiva importante, é o desporto universitário. Em Portugal não é assim, a base é os clubes, é assim que está organizado. Pode-se teorizar muito sobre isso, mas acho que nós temos é que apostar ou ajudar a que as coisas funcionem melhor. Agora, criticar o modelo, porque há outros melhores, ou funcionam melhor, isso é sempre possível, mas não acho que nos leva lá nenhum. Acho que a questão mais importante, que eu acho que depois pode resolver todos os outros problemas de pormenor que estamos aqui a falar, porque a questão do exame, se este problema do exame não se coloca nas outras modalidades, a partir do momento que vocês têm uma tutela, são integrados numa determinada lógica, as regras de uma modalidade têm que ser, em termos de exigências, por exemplo, de um exame médico, têm que ser igual para todos. Seja qual for a modalidade porque as modalidades do desporto universitário já têm todas elas uma federação, possivelmente, não é? E, portanto, o que é exigido para uns em termos do governo ou de institutos que tutelam a área desportiva em Portugal, fica automaticamente resolvido. Portanto, acho que o problema de base aqui é claro que vocês vão dizer, pois, mas é que as instalações depois são das universidades. Ah, bem, mas isso tem que se fazer. Se calhar, possivelmente, um protocolo ou acordos a definir quais são as regras de utilização dos espaços. E, a partir daí, poder haver um entendimento e redirecionar onde é que vocês se enquadram. A quem é que prestam contas? Não pode ser a uns e a outros, tem que ser só a uns. E se, na minha opinião, apesar de isto ser desporto universitário, eu acho que isto é a minha opinião, quer dizer que seja... Eu nem falei com os meus colegas, portanto, estou a dar aqui uma opinião pessoal, neste caso. Acho que deve ser integrado na parte do desporto, sinceramente. Acho que deve ser feito um acordo com as universidades. Eu não estudei a matéria, estou a dizer, à primeira vista, esta é a minha opinião, mas vocês podem nos provar o contrário, podem definir uma estratégia diferente. Mas no meu entendimento era definirem regras de utilização de espaço, de equipamentos, etc. Claro que aqui a questão do estatuto é uma questão importante, mas já existem atletas de alta competição que não são de desporto e que têm estatuto dentro das universidades. Vêm do desporto e depois a universidade tem que lhes dar as regras que estão definidas. Não é a universidade que definiu as regras, como é que o atleta de alta competição se rege. Depois já aí, já uma vez aqui numa audição, não sei se se lembram, alguém disse que depois já a universidade se portam mal e dificultam os exames. Já isso foi, penso que foi durante a Verdade Esportiva que tivemos aqui, alguém que falou dessa, que há para as universidades, mas que se portam melhor do que outras em termos de facilitar a vida em termos de aos atletas de alta competição. Sobretudo no acesso a exames ou nas datas que propõem. Há um conjunto de questões. Mas acho que esta é que era a questão importante no sentido positivo, que é de nós darmos ou ajudarmos a resolver aqui um problema que existe. Que eu acho que este problema do atraso, que nós não temos conhecimento de outros casos, sinceramente, quer dizer, normalmente há uns duodécimos, as contas têm que apresentar um conjunto de documentos, às vezes os documentos ainda não estão prontos, outras vezes as coisas vão mudando, há um prazo, que os primeiros, o início do ano, nem sempre as coisas estão logo prontas. Ok, tudo bem, mas a partir de determinada altura toda a gente tem um contrato. Se vocês ainda não têm contrato, não sei se são os únicos, mas pelo menos nós não conhecemos mais nenhum caso. Portanto, é para alguma coisa estar errado. E eu acho que isto só tem a ver com a forma como é que depois, como são daqui, são da Colapas, não são de ninguém. E este é que é aqui o problema que eu acho que está aqui neste processo. E, portanto, a minha opinião neste caso é, eu acho que vocês deviam fazer um trabalho no sentido de clarificarem esta questão e depois, em seguida, ou com a nossa colaboração, ou mesmo até só com a Secretaria de Estado, mas não estejam à espera que seja a Secretaria de Estado que vai dar ao pedal, como a gente costuma dizer, sobre para que se resolva este assunto. Acho que este quem tem que liderar o processo, como o deputado do CDS disse, tem que ser vocês. E, portanto, acho que se vocês querem, se isto é uma causa importante, se é para resolver este assunto, têm que dedicar-se a ele como se digam a organizar provas desportivas, e têm que dedicar um tempo importante a isto para depois dali partir uma base. Vai custar no início, mas depois pode-se conseguir chegar a um caminho que seja o mais positivo para todos. Com as dificuldades que vamos ter pelo meio, mas eu acho sinceramente que esta questão do enquadramento era a questão mais que eu vejo aqui, mais importante clarificar para depois poder resolver os outros problemas todos que estão agarrados a isso. Era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, com certeza quererão comentar alguma coisa que foi dito pelos seus deputados ou adicionar algo à vossa intervenção adicional?
Não, eu
faça favor.
Ia optar por não comentar, acho, no caso, seguir as recomendações que me fizeram, as sugestões que fizeram, realizar aqui algum trabalho de base e apresentar aqui alguns documentos depois aqui ao grupo de trabalho para poder analisar, também com a vossa ajuda conseguirmos dar aqui um panorâmico de diferença. O nosso principal objetivo, e também tenho que agradecer a nos terem recebido, era também apresentar um bocado a nossa problemática, a nossa realidade, também ficarem um bocado mais cientes da especificidade que existe. E agora, pronto, agora acho que realmente nos acaba ao nosso lado trabalharmos um bocado e também fazermos aqui o nosso trabalho de base também para vocês também nos poderem ajudar também noutras questões.
Faça favor, senhor. É só porque de certeza que há modelos no estrangeiro, noutros, que se podem servir de exemplo a esta questão. E, portanto, eu não disse isso, era só isto que eu queria também dizer, que podem servir de base, de apoio, e já se fez assim naquele sítio e correu muito bem, mas nós temos esta sociedade que devia ser, se calhar, mais neste sentido. Portanto, acho que era bom também procurarem, se calhar, alguma coerência com algumas coisas que são feitas noutros países.
Com o outro, o nosso modelo acaba por ser bom.
Não, se pegando o que se
precisa,
o CUSUP vive um problema complicado e até, de alguma forma, isso até tem a ver com algumas infraestruturas desportivas universitárias. Por exemplo, agora o Estado Universitário de Coimbra também era um que está a fazer algumas remodelações no âmbito da Organização do Europeu de Ténis, nos cortes de ténis, mas penso que seria um espaço que necessita de uma maior revitalização. Não é fácil para as universidades. O caso do Porto, que vive com um problema de instalações esportivas, a gente vê os concelhos de limite em redor com excelentes instalações e a cidade do Porto não as tem, e ali seria um espaço excepcional, de uma grande beleza até pela localização de estar, enquadramento, e de facto está completamente, inclusive o Campeonato do Mundo Universitário de Rugby, que se vai realizar no Porto, agora em julho, quando houve a candidatura, foi no sentido de puxar para a universidade também esse problema e resolver o problema do Estado Universitário do Porto, coisa que não conseguiram, então vai ser no estado do Bessa, infelizmente, no sentido de não poder recuperar aquele espaço. E isso também, de alguma forma, o Estado, por vezes, tem que, não sei, poder talvez intervir no sentido de há ali espaços desportivos que podem estar ao serviço da comunidade e que, de uma forma ou de outra, têm que ser resolvidos. Alguém tem que intervir, não sabe muitas vezes quem é quem. Porque as universidades.
Faça favor, Sr. Deputado.
Até agora estamos aí.
Mas é bom que fique gravado.
Ah, está gravado. Eu, quando disse, estava ciente desta problemática, é porque quando eu era atleta do CDUP, eu joguei a rugby muitos anos no CDUP, nós tivemos 2 anos a jogar em campos de saibro, no campo da Pasteleira, no campo do Ramaldense, porque demorou 2 anos a relevar o campo do CDUP, 2 anos ou mais, se calhar. Não havia verba, não havia dinheiro. Portanto, o desporto universitário sempre foi quase que o filho pobre, o parente pobre da prática desportiva em Portugal. E não devia ser. Devia ser a base da continuação do desporto estudantil pelo desporto. É porque aquilo que o deputado Paulo Cavaleiro disse, é verdade, até por falta desse apoio, por falta dessa política desportiva inicial, há muitos anos para cá, que a prática do desporto em Portugal acabou por ser sustentada nas associações e nos clubes, etc. Porque realmente, a nível de escola, nunca houve um projeto integrado de prática de desporto como integrante do currículo escolar do aluno. Isso no ensino secundário, ainda havia as velhinhas aulas de educação física, quando chegava à universidade então não havia nada. Havia depois o CDUP no Porto, havia o CDU, em Lisboa, havia em Coimbra, a nível da académica, o protocolo que tinha com a universidade, mas quer dizer, mas funcionavam quase como instituições paralelas, não estavam integradas diretamente no ensino universitário. E eu penso que vocês têm a oportunidade única de criar um projeto, quase que de uma lei de bases do desporto universitário, que sirva de tal almofada que a partir daí permita construir um edifício devidamente estruturado e enquadrante da prática desportiva no currículo académico normal, que eu acho que isso era fundamental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Só uma nota para finalizarmos. Mais uma vez agradecer em nome do Grupo de Trabalho a vossa presença e o facto de querem vir falar connosco e expor-nos os vossos problemas, que aliás foram muito bem resumidos pelo Sr. Deputado Amadeu Albergaria no elencar que ainda há pouco fez dos mesmos. Nós tomámos boa nota das questões que foram levantadas. Aliás, nós, os deputados aqui presentes, sou deputado Paulo Barradas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sou deputado Torrego, do CDS, sou deputado Paulo Cavaleiro, do PSD, e Amadeu Albergaria, do PSD, e eu próprio, embora sendo deputado do Partido Socialista, estou aqui como coordenador da Comissão, temos ao longo da nossa vida pública e da nossa vida também privada tomado contacto com aquilo que é o desporto universitário e a importância cimeira que o mesmo tem na generalização da prática desportiva e na formação dos próprios jovens que frequentam o ensino superior. E neste caso o ensino superior universitário. Sabemos também que há aqui questões que são muito específicas da vossa atividade e que têm a ver com a natureza específica do facto de serem uma federação com utilidade pública desportiva e que carreta não só poderes, mas também deveres, não é? Com a consignação dessa mesma utilidade pública desportiva, mas, por outro lado, também terem uma dependência em termos tutelares do Ministério do Ensino Superior, o que faz com que haja aqui questões muito particulares que a vossa federação tem relativamente a todas as outras. E depois também o contacto que tem, porque no desporto universitário praticam-se diversas modalidades e por essa via há também relações que se estabelecem com as outras federações desportivas de modalidade e também com a Confederação de Desporto de Portugal e também com o Comitê Olímpico de Portugal. E, portanto, estamos cientes dessa realidade muito particular e tomámos boa nota dos vossos problemas. Foi feito aqui um repto para que vocês também tomem a iniciativa de tentar suscitar, pelo menos, ou encontrar o caminho ou a resposta para alguns deles, e estaremos mais, como sempre, de portas abertas para que, dentro daquelas que são as competências da Assembleia da República e que são as competências dos deputados, e nomeadamente deste grupo de trabalho, para vos ajudarmos na resolução desses mesmos problemas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado em nome do grupo de trabalho e desejar que continuem também nessa atividade que é um pouco, que é uma atividade digna e que é importante, cidadania ativa, que é serem dirigentes de uma federação desportiva. Mais uma vez, muito obrigado.